Fala, deputado! O programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
O Fala, deputado de hoje recebe aqui nos estúdios da Rádio Assembleia um parlamentar que está no primeiro mandato, mas que tem uma experiência longa aqui dentro da Assembleia.
Nosso convidado é o Tião Medeiros, que se elegeu pelo PTB e representa na Assembleia a região de Paranavaí.
Bom, como eu disse, ele já tem uma longa experiência aqui na Assembleia, porque foi assessor da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, que a gente sempre fala aqui no programa, nas nossas matérias, é uma das mais importantes do Legislativo.
Ele também foi chefe de gabinete da Superintendência dos Portos de Paranaguá e Antonina e chefe de gabinete da Casa Civil durante o governo Beto Richa.
É com muito prazer que a gente começa agora a nossa entrevista com o Tião Medeiros. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado, a satisfação e a alegria é minha voltar a essa casa e voltar na condição de deputado e rever, reencontrar tantos amigos que construí e deixei aqui nessa caminhada que passei 5 anos na Assembleia, 1 ano como estagiário, depois 4 já como assessor jurídico da CCJ, coordenador jurídico à época. Foi em que, então, o deputado a quem eu atendia foi para a Casa Civil, primeiro mandato do governador Beto Richa, e eu tive a felicidade de o acompanhá-lo, né, como chefe de gabinete da Casa Civil. Uma experiência extremamente positiva, muito interessante, porque ali tive a oportunidade de conhecer quase todas as estruturas do Estado. Aí a gente sempre lembra que o Estado tem a Copel e a Sanepar, no fundo tem muitas empresas, né? São 26 secretarias da administração indireta e mais de 40 da administração indireta. Eu sempre gosto de trazer o exemplo da agricultura, que só ligado à agricultura tem o IAPAR, ADAPAR, AGEPAR, CODAPAR, EMATER, enfim, SEASA, tantas estruturas. Assim acontece com a saúde, com a educação, enfim, todas elas têm uma série de estruturas ligadas ao Executivo. E ali na Casa Civil eu tive a possibilidade de conhecê-las. Foi que então eu tive 2 anos como chefe de gabinete da administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Também uma experiência bastante valiosa na minha vida, porque conheci uma outra empresa paranaense, fica escondidinha lá embaixo no litoral, mas de relevância total para o Estado, de relevância para o país, que é o Porto de Paranaguá e também o Porto de Antonina. Valeu muito, 2 anos muito produtivos do ponto de vista do conhecimento, trabalhei bastante, deixei uma marca muito positiva, então concluí a minha missão em Paranaguá, em Antonina, voltei para Paranavaí, a minha terra natal, para poder disputar a eleição e deu tudo certo e agora volto para a Assembleia na condição de deputado.
Agora, deputado, conhecendo todo o trâmite, todos os meandros do governo do Estado e conhecendo também o trabalho da CCJ, principalmente, que é a comissão que a gente sabe que é a mais importante, fica mais fácil de elaborar um projeto, mais fácil de entender as demandas. Como é que é isso? Essa experiência ajuda bastante na tua atividade parlamentar?
Ajuda, sim. A atividade parlamentar ela é bastante ampla. Você pode observar bastante frentes de atuação. E é talvez uma das principais, ou melhor, certamente uma das principais, é a atuação legislativa. E aí, nesse ponto, eu não tenho dúvida que essa experiência, essa minha convivência na CCJ, me credencia a ter um pouco mais de qualidade na produção legislativa, que é o que a gente precisa, é o que é importante para a confecção da legislação estadual. A CCJ tem esse papel, por isso ela é a mais importante das comissões, de filtro, né, de análise da constitucionalidade, da legalidade, né, desse aspecto legal no ordenamento jurídico, para os projetos que estão em trâmite possam se tornar lei e entrar em consonância com todo o sistema jurídico normativo que existe, tanto no aspecto das legislações federais, no aspecto das legislações estaduais já existentes, para que elas não colidam, não conflitem e não criem um problema. Até porque a lei, ela nasce para criar a pacificação social, né? A disciplina, o comportamento, né? O entendimento, e não um problema, uma insegurança, uma instabilidade. Portanto, é preciso ter, sim, algum conhecimento na hora de fazer, de apresentar projetos, de defendê-los, de confeccioná-los. E a CCJ me deu um pouquinho de experiência nesse aspecto.
Deputado, o senhor está em primeiro mandato, mas a gente observa aqui, a gente que trabalha no dia a dia aqui da Assembleia, que o senhor é muito atuante. O senhor é relator da CPI, que está investigando possíveis irregularidades no litoral do Paraná. O programa aqui não fala muito de política, é mais para falar da sua vida pessoal, mas a gente gosta de introduzir falando, né, sobre a atividade parlamentar do deputado. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa CPI, que é uma CPI que está sendo bastante falada, é uma CPI bem importante.
Que legal. É sim, é de extrema relevância para o Estado. né? Porque aquelas áreas, as áreas no município de Pontal, né, eram inicialmente áreas devolutas do estado do Paraná. E aí, décadas atrás, no final da década de 40, início dos anos 50, o estado do Paraná repassou essas áreas para o município de Paranaguá, que por sua vez repassou a terceiros, com uma série de obrigações e encargos. Maior parte dessas obrigações já foram cumpridas, atendidas, então a CPI investiga exatamente se todas elas foram ou não cumpridas, se essas áreas estão regularmente nas mãos dos empresários que estão ou não, enfim. O objetivo é trazer luz, é clarear o entendimento sobre essas áreas, porque não há nada pior do que a dúvida, né, e a especulação. Quando a gente traz clareza, né, luz ao entendimento, fica muito mais fácil a atração de investimentos e o desenvolvimento do litoral do ponto de vista empresarial e produtivo. Então é esse o objetivo, a CPI está na parte final. Estou muito satisfeito de ser o relator, né? Acho que foi um desafio interessantíssimo para o primeiro mandato, primeiro ano desse mandato. Espero estar levando e concluindo à altura.
Deputado, a partir de agora a gente já passa a falar um pouquinho menos de política e passa para a parte pessoal. Eu já acompanhei, a gente acompanhou a sua participação no programa Política e Viola. É um programa produzido aqui pela TV Assembleia, aqui da casa. A gente já sabe que o senhor gosta de uma música sertaneja. O senhor é lá de Paranavaí e o Paraná tem essa característica. Ser campeiro, ser sertanejo, tem uma parte inclusive que é gauchesca. O senhor gosta de música. O que, que o senhor ouve na sua casa? O que, que o senhor gosta de fazer no fim de semana quando está lá em Paranavaí, deputado?
Olha, eu realmente gosto de música, e de música sertaneja em especial. Também gosto de música gaúcha, eu ouço quase de tudo, mas a predileção, não há dúvida, ela está aí no sertanejo. Eu, quando tenho oportunidade, eu gosto de reunir os amigos. Acho que poucas coisas são mais valiosas na vida do que os amigos. A amizade, a convivência com as pessoas que você gosta, que você ama, tá perto da família. Eu tenho uma relação muito boa com a minha família. Meus pais, meus irmãos são os meus amigos do coração. Então eu, sempre que posso, vou fazer um churrasco ou vou visitar um amigo. Enfim, reunir as pessoas que eu gosto. Acho que é o programa mais simples e mais gostoso que a gente pode fazer.
Eu ia perguntar o que o senhor gosta de comer, qual o seu prato predileto, sua bebida predileta, quais são? Você já falou do churrasco aí, né? Tem mais algum?
Eu gosto muito de massa. Nossa, então um macarrãozinho, uma lasanha. Eu sou fã de massa. Todo tipo de massa vai bem comigo.
Deputado, como é que foi a tua infância lá em Paranavaí ou lá na região? O senhor é da cidade, é da colônia, é da roça? Como é que foi?
Eu sou de Paranavaí. Nasci e me criei na cidade. Meus pais não. Meus pais nasceram em cidades do lado ali. Meu pai é nascido em Paraíso do Norte, uma cidade próxima. Minha mãe em Tamboara, né, também um município vizinho a Paranavaí. Mas aí se casaram e moraram ainda na fazenda um tempo. Meus avós moravam no sítio, e aí foram para a cidade, para Paranavaí, e eu já nasci por lá, já nasci na cidade. Mas sempre tive essa convivência com a zona rural, o campo. Meu pai é pecuarista, meu avô, Sebastião, também, né, e eu carrego o nome dele, Sebastião Medeiros. Tirador de leite, tirou muito leite, fazia requeijão para vender na feira. História de gente que veio do campo, né, como tantas outras. Eu sempre morei na mesma rua, no mesmo bairro. O bairro chama Jardim Antigo Aeroporto. E ao lado da minha casa tem o colégio estadual. E o estadual tem um quarteirão inteiro, rapaz, que é uma pista de atletismo e um campão de futebol enorme no meio. E eu passei a minha infância ali, jogando futebol, arrumando confusão, soltando pipa, né, brincando, cortando ao pé porque eu só andava descalço. Andava muito de bicicleta, muito de bicicleta. Coisa que a criançada hoje já não faz tanto porque tá perigoso andar na rua e tal. Mas eu andei muito de bicicleta e soltava muita pipa. E tinha vários nomes, né? Papagaio, pandorga, pipa. Para mim é pipa. Raia, né? Então, e essa é uma coisa que marcou a minha infância. Eu sempre soltei muita pipa.
Deputado, você é bem jovem. A gente fala o senhor, fica até meio estranho, né? Mas como é que ficou a sua convivência, assim, com os amigos, né? Com esse pessoal de lá, depois que o senhor virou deputado, né? Porque muda, né, um pouquinho, assim, essa relação? Ou não mudou nada?
Eu tento levar da forma mais natural possível para que não mude. Acho que as relações de amizade e pessoais não podem estar pautadas no cargo ou na função que eu exerço, até porque isso é transitório, né? Isso não compõe o meu ser, né? Aquilo que eu sou, aquilo que eu, que eu gosto, que eu faço, não depende do cargo que eu exerço. Então, meus amigos sabem disso. Né? Ainda ontem eu recebi dois amigos de Paranavaí aqui em Curitiba, e aí fomos jantar, acabamos fazendo um churrasquinho na casa de um deles aqui, e isso é bom demais. Eu coloco a minha amizade num lugar muito importante na minha vida. Então, eu procuro não deixar que o mandato de deputado venha interferir nas relações. É natural que, como a gente acaba trabalhando muito, se dedicando muito, tenha um pouco menos de tempo para se dedicar às questões pessoais e também às questões de amizade. Mas o carinho e o amor pelos amigos não diminui, não.
A família cobra muito, deputado. Passa muito tempo aqui em Curitiba, vai menos para lá, eles estão aqui com o senhor. Como é que é essa relação? Dizem que a vida de político é sempre muito corrida e que o político faz da sua vida política um sacerdócio. O senhor faz assim também ou tem tempo para dividir com todo mundo?
A minha família não me cobra. Isso é uma coisa interessante. Sempre me apoiaram. Meus pais moram em Paranavaí, extremamente tranquilos, uma vida tranquila. Participam. Quando eu vou em eventos, por exemplo, da igreja, minha família é muito envolvida na comunidade católica, Emanuel principalmente, em Paranavaí, então eu participo com eles. E eu sou o terceiro de quatro irmãos. Então eu tenho minha irmã mais velha que mora aqui em Curitiba, Maria Betânia mora aqui. Minha outra irmã, a segunda irmã, Márcia, mora em Londrina. E eu sou o terceiro que fico aqui entre Curitiba e interior. Então eu fico nesse mundão de meu Deus por aí. E meu irmão mais novo, Murilo, mora lá em Paranavaí. Fico espalhado. Mas a família não me cobra, não. Me apoia bastante. Sou solteiro, então tenho um pouco menos de obrigações conjugais, né? Aliás, não tenho. Então isso também facilita aí o tempo para eu correr o trecho à vontade. E eu faço o que eu faço da minha profissão, faço com muito amor. Isso para mim não é uma atividade profissional. Para mim é um passeio, um lazer. Então eu ir para o interior visitar os amigos ou visitar o político é quase que um passeio para mim. Aquilo é um divertimento. Faço com muito carinho, muito gosto. De final de semana no interior, dia de semana para cá. Esse corre-corre aí, para mim, é uma alegria.
Bom, o senhor é o nosso terceiro entrevistado aqui do programa. A gente só entrevistou o deputado Demar Traiano e o deputado Plauto. Já perguntei de o que eles vão fazer depois que deixar de ser político, sonhos, mas eu não acho que essa pergunta não cabe, porque o senhor é muito jovem ainda, tem muita coisa ainda para realizar na política, de repente ainda vai ter um monte de mandato, mas então vou perguntar assim, que avaliação, que definição o senhor faz de você mesmo, assim, como político e como pessoa?
Eu sou uma pessoa bastante prestativa, gosto de ajudar, sempre gostei de me dedicar a tudo que eu faço, nunca me vi fazendo algo pela metade. Sempre gostei de me doar muito, me entregar para que pudesse ter sucesso em todas as participações que eu tive na minha vida profissional, foram assim. A minha vida pessoal também é muito parecido. Até porque é difícil a gente dissociar uma coisa da outra, né? A vida da gente é uma só. Assim eu tenho feito no mandato. Tenho me dedicado profundamente e na busca, claro, de ser alguém que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Porque no fim do dia, quando alguém vota em você, ele deposita um voto de confiança, ele deposita a esperança em seu nome, na sua atuação, de que você vai resultar em algo diferente para a vida dele. De que o que você fez, o que você produziu, significou algo positivo na vida das pessoas. Ainda que não seja na vida dele, mas que ele saiba que você pôde transformar a comunidade de um município, de um bairro, do estado no fim do dia, em algo melhor. E aí sim, valeu a pena pedir o voto, valeu a pena para o cidadão votar em você. Então é essa avaliação que eu faço. Eu busco sempre tentar deixar uma marca de trabalho que possa significar uma realização prática na vida de alguém.
Deputado, o nosso papo foi muito bom, parece que foi muito curto, a gente falou pouco do que a gente gostaria de conversar com o senhor, foi um prazer te receber aqui, quero dizer para o senhor que as nossas portas estão sempre abertas para quando o senhor quiser vir participar, falar com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação. Agora, para encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem para a comunidade, não só para os eleitores, mas para todos os paranaenses que nos ouvem.
Eu que agradeço aí o convite de vir fazer esse bate-papo bacana, gostoso. Mas olha, eu se pudesse deixar um recado a todo paranaense, eu diria o seguinte: é preciso acreditar mais, é preciso participar mais. Porque todas as mudanças no mundo dependem de nós, homens. Nada vai acontecer sem a nossa intervenção, sem a permissão divina, óbvio. Mas a atuação e a transformação do mundo depende de nós, homens. Então é preciso se envolver e não se omitir. Tenho muita vontade de permanecer no Paraná, né, na minha região noroeste, porque amo o estado em que nasci e que moro. E é por isso que me resolvi me dedicar a esse Estado como parlamentar. É muito mais fácil você criticar do que realmente atuar. É muito mais fácil você ser freio de mão do que acelerador na vida das pessoas. E eu procurei ser acelerador, transformador das realidades do mundo. Por isso, é essa mensagem positiva, né, de que as pessoas podem acreditar e transformar mais. Obrigado.
Obrigada, gente, deputado. A gente termina aqui o Fala Deputado de hoje com o deputado Tião Medeiros. E lembrando que você pode ouvir a gente aí numa rádio da sua região ou no nosso site www.alep.pr.gov.br. E fique ligado porque semana que vem tem mais um Fala Deputado.
Um grande abraço para todos e até lá.